programa que você vai ouvir a seguir foi gravado nos lendários estúdios da Hora do Gazebo, em Pancinha do Norte. E é o primeiro podcast que não tem mensagens ocultas quando você toca ele ao contrário. Tome cuidado com os outros podcasts, o mundo do podcast é traiçoeiro. Não confie em ninguém. Se você escuta programas de dormir, põe uma faca embaixo do travesseiro, se proteja. E aproveite o balcão especial.
Alô, oi. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Nate, editor dos estúdios aqui da Hora do Gazebo em Pancinha do Norte. Eu trabalho com o podcast do Gus. E essa semana eu falei pra ele que eu tava com prazo apertado, que tinha que entregar o programa logo, só que tava faltando a introdução dele. E logo depois que eu falei isso, ele pegou as coisas dele, levantou e falou: relaxa, deve ser feriado em algum lugar. Eu já volto. E só saiu e fechou a porta. Enfim, até agora ele não apareceu no estúdio. Mas relaxa, que aqui no estúdio a gente tem um compromisso com o conteúdo de vocês. Então eu tô dando a cara ao mundo. Peguei o monólogo aqui, deixou aqui em cima da mesa. E eu vou ler pra vocês, vamos lá? É o seguinte: cenoura. Peraí, gente. Não pode ser. Só isso aqui? Porra, Gustavo, sério, vamos aí, cara. Pelo amor de Deus.
Opa, Neide, tudo bom? É o Gus aqui. Desculpa mandar mensagem essa hora, sei que tá tarde e tudo mais, mas eu acho que quando eu saí, eu deixei a minha lista de mercado aí no estúdio. Você pode olhar pra mim, por favor? Abraço.
É um episódio diferente, mas com essência do balcão. Eu chamei quatro grandes nomes da podosfera brasileira e quiçá mundial, para comentar histórias dos ouvintes, contar desgraças da nossa vida, e na medida do possível, também não prometo nada, dar conselhos para essas almas penadas que escutam o balcão. Esqueça zumbis, vampiros, fantasmas e lobisomens, porque esse é o balcão especial de Halloween, só com histórias de terror da vida real. Muito obrigado por participarem, meninos.
Obrigado você pelo convite, pô.
E aí, obrigado pelo convite.
Obrigado.
Eu vou deixar vocês se apresentarem, se vocês quiserem, mas eu também preparei algumas perguntas pro pessoal de casa conhecer vocês um pouco melhor, se vocês preferirem, assim.
Não, vai você então, o que você preparou é o que a gente precisa fazer. A gente tá aqui como convidado, cara. Você nunca foi na casa de alguém.
Exatamente.
Que você precisa entrar no clima da casa? Ai, não, aqui a gente tira tênis. Ai, não, aqui a gente come segurando o talher pelo ânus. Ah, você tem que entrar na dança.
Maravilhoso que o Caio vai se arrepender muito disso que ele tá falando agora, a partir desse momento. Se você fosse uma paródia musical do Galo Frito, qual você seria?
Meu Deus.
Cara, eu acho que eu nunca ouvi nenhuma.
Pô, eu sei qual que eu seria.
Eu não faço ideia do que responder.
Qual você seria, Brian?
Eu seria a do Gangnam Style, que eu não vou lembrar agora qual é, mas que é maravilhosa. Deve ser alguma coisa bem em título que o latino colocaria numa música dele.
Então, eu sei de qual você tá falando. Essa é Eu Vou Te Encoxar.
Nossa Senhora.
Cara, é muito bizarro, porque eu consumia o conteúdo do Galo Frito, né? Porque a Paty tava lá.
Sim, eu só lembro da
Paty.
Só comentar, já que a gente tá falando da Paty, que o primeiro vídeo da Paty no Galo Frito é uma paródia do Justin Bieber, que também é maravilhoso. Maravilhosa paródia, um vídeo maravilhoso. E esse aí, eu acho que ele tem mais views do que pessoas no mundo, assim, já passaram por esse planeta. Que é um bagulho inacreditável, cara.
Ela é o Justin Bieber, né?
Ela é o Justin Bieber, né?
Inclusive, eu queria fazer uma denúncia aqui desse vídeo, porque da última vez que eu procurei, ele tava fora do ar. Ele tava não listado.
Ah, eu entendo que esteja.
Eu também entendo.
Mas aí eu vou dar o segredo do ouro, hein? Que você tem que ir nos vídeos antigos do Galo Frito, e aí você vai achar ele no finalzinho, ele tá linkado. Tem o quadradinho. Aí você tem que achar esse vídeo antigo e até o final, e aí clicar que você consegue assistir o vídeo da paródia de Baby.
Entendi.
Caralho,
pô, alguém podia fazer isso pra descobrir quantos views tem. Porque é um bagulho muito absurdo.
Se você tá sem emprego...
aí, ó. Tira o feriado aí que tá vindo.
Não tem uma laje pra você bater...
A segunda pergunta, eu não sei. É porque eu escrevi essas perguntas, eu tava quase dormindo. Aí eu só fui anotando o que eu vinha meio em sonho pra mim. Essa eu acho que não faz muito sentido, mas se eu te desse R$100 pra gastar e um vídeo do Arrascaeta, jogador do Flamengo, interpretando sozinho uma peça de Monteiro Lobato, custasse R$99,90, como você gastaria os R$100 que eu te dei?
Arrascaeta, 100%. E ainda dava 10 centavos pra comprar uma balinha ainda.
Uma sete belo.
Mas espera aí, Gustavo. O Arrascaeta, ele faz todos os personagens?
Essa é uma boa pergunta.
Tipo Ed Murphy.
É.
Não, a minha ideia foi isso que o Vini falou. Tipo Ed Murphy, assim. Ele faz todos.
Até, sei lá, a narizinho.
Narizinho, rabicó. Até os underground.
Visconde sabor.
Rabicó é muito
bom. A Yara e tal. Eu acho que é um dinheiro bem investido, mas na verdade eu acho que eu ia gastar tudo em joelho de porco.
Putz, o joelho
porra, de porco. É
uma boa escolha.
Joelho de porco.
Torresmo.
Eu daria pra peça da Rascaeta só pra ver ele com aquela peruca loira da Cuca. Eu acho que isso valeria a pena.
A última pergunta é, na verdade, eu espero que a Maremoto ou o Brian não tenha nenhum contrato com a revista Piauí pra essa próxima pergunta.
Ainda não. Mas, puta, porra, Gustavo, você também é foda, né? Eu acabei de entrevistar a Branca Viana, que é a presidente da Rádio Novelo, que é a responsável pelos podcasts da Piauí.
Não, mas
cara.
Não é atacando a Piauí.
Não me fode.
Não é atacando a Piauí. Eu gosto da Piauí.
Pega leve,
eu gosto
cara.
Da Piauí. Não, eu tô pegando, gente. Eu gosto da Piauí. Eu só vou falar. Se você fosse fazer aquela capa que tem a cada 2 meses na revista Piauí, com duas figuras importantes se beijando, quem você colocaria?
Ok, aí.
Não, okay. Entendi. Beleza,
é boa, verdade. É boa.
Cara, eu colocaria... Porra, que é foda, porque um morreu, né? Mas eu faria um Photoshop bem, bem ruim, assim, do Faustão making out com o Gugu.
Putz,
porque foi uma...
Cara...
Excelente.
Foi uma época muito gloriosa da minha vida.
Eu vou confessar que tu demorou um pouco pra formular e eu achei que o Faustão tinha morrido. Eu fiquei, caralho, não é possível que eu não tô sabendo disso.
Essa tarde,
eu fiquei meio em estado de choque por 5 segundos, assim.
Bandeirantes abre falência, né?
Imagina, cara.
Gastou todo o dinheiro deles pra trazer o Faustão.
Nossa, cara, que susto. Mas é uma boa escolha de capa.
É uma excelente escolha, cara.
Essa semana, falando em gente que morreu, eu vi só uma imagem que era assim, In Memoriam Bananinha do Comando Maluco. Só que ele nem morreu.
Caralho!
Ele não morreu.
Ah, que susto!
Alguém só fez caralho. Essa imagem.
O Bananinha, ele não só não morreu, como eu tenho o WhatsApp dele por alguma razão, e ele foi candidato a vereador em São Paulo. E aí... Toda sexta-feira ele me mandava, tipo, 35 vídeos dele pra, sei lá, pra espalhar e votar nele como vereador. Eu achava maravilhoso. Eu devo ter esses vídeos aí.
Era maravilhoso.
A capa podia ser o Bananinha beijando o Sargento Pincel.
É aí a gente valorizando as Forças Armadas, né?
Pois é. O Bananinha não morreu, mas o Rapadura morreu. E seria uma homenagem legal também colocar o Rapadura e o Bananinha se beijando.
Podia fazer uma coisa meio decolonial, né? Que é colocar o Walt Disney beijando o Beto Carreiro. Aí tem esse choque de mundo.
Seria excelente.
Excelente.
Seria excelente. Tem inclusive uma história, eu não vou contar aqui porque é a história dos outros, mas eu já vou contar. Tem um amigo meu que um dia ele tava no bar. E aí, tava, né, num grupo de amigos e tudo mais. E aí, ele viu uma mina chorando, assim, meio chorando, mas chorando, assim, tipo... No grupo dos agregados, sabe quando você vai no bar, no aniversário de uma pessoa, tem uma mesona?
Uhum. Só conhece o aniversariante.
Exato. Você conhece uma turminha, mas tem um monte de gente que você não conhece e tudo mais. Aí, na mesa, ele falou que tinha uma mina, mano, chorando, mas chorando, assim, tipo, desesperada. A mina não tava conseguindo respirar direito, tanto que ela chorava. Aí, tinha umas outras amigas, né, confortando e tudo mais. Ele chegou perto, assim, tava muito bêbado. Ele chegou perto e falou, meu, tá tudo bem? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Trazer uma água pra ela? Não sei o que tem. Aí uma amiga dela falou, não, putz, não tem nada não, é só que ela recebeu uma notícia muito ruim. Aí, nossa, mas que notícia? Ai, o pai dela morreu. Olha, puta, caralho, que merda, tal, não sei o que tem. Aí, então, o pai dela era o Beto Carreiro. Aí meu amigo virou assim, Beto Carreiro? E a minha começou a chorar ainda mais. Então fica aí, né, esse In Memoriam também pro Beto, né?
Posso ir pra nossa primeira história aqui, que é uma obra de arte essa história?
Por favor.
Claro.
Bora lá.
Então vamos lá. Oi, Gus, tudo bem? Gus é a pessoa que devia ter mandado oi pra todo mundo, mas tudo bem, ela não tinha como saber. Oi, Gus, tudo bem? Eu e meu marido somos fãs do Balcão, muito obrigado. E nós sempre falávamos de te mandar essa história e agora acho que chegou o momento. Nós estamos casados há 6 anos e essa história aconteceu no nosso casamento. Nós casamos em um sítio e alguns familiares mais próximos vieram alguns dias antes para se hospedarem nesse sítio. O meu sogro, pai do meu marido, já era falecido. E como a mãe dele morava em outro estado, essa foi a primeira vez que meus pais e a minha sogra se conheceram. Eles logo fizeram muita amizade, descobriram várias coisas que eles tinham em comum e passaram todos os dias do casamento os três juntos. Na época, nós ficamos muito felizes com o fato deles terem se dado bem, mas nós não imaginávamos o que estava por vir.
Ah, não.
O casamento aconteceu.
Oh, boy.
Deu tudo certo. Saímos em lua de mel e quando voltamos, fomos visitar minha sogra e ela nos contou que todo dia conversava com os meus pais. Eu fiquei super empolgada com a amizade deles, porque os meus pais são um pouco antissociais. E quando nós fomos visitar meus pais, eles também foram só elogios pra minha sogra. Até que alguns meses depois, eu estou conversando com a minha sogra e ela me disse que sente falta dos meus pais ligarem pra ela. Que nas últimas vezes que ela ligou, eles nem conversaram muito, etc e tal. Achei estranho e mandei mensagem pro meu pai, perguntando por que eles não estavam mais conversando com ela. Que ela se sentia muito sozinha, que eles deviam ligar de vez em quando. E meu pai só respondeu, coisa da sua mãe. Fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas deixei quieto. Passa mais um tempo, meu pai vai subir no telhado, cai e se quebra inteiro. O médico manda ele ficar um tempo em casa sem se mexer muito, e minha mãe, que na época tinha uma lojinha, saía de manhã e deixava meu pai lá sozinho. Um dia eu vou fazer companhia pro meu pai e o celular dele toca. Ele pede pra eu ir buscar e eu vejo que é a mãe do meu marido que tá ligando. Eu aviso pra ele e ele fala que depois vai atender. Mas a gente começa a conversar sobre ela e ele me disse que desde que ele teve que ficar em casa, minha sogra ligava pra ele e eles ficavam batendo papo. Passa umas semanas e minha sogra posta no Facebook uma foto de uma cesta de café da manhã que ela ganhou de um amigo. Meu marido vai brincando perguntar quem é o admirador secreto e ela desconversa. Já viu onde isso vai dar, meu Deus? Pois bem.
Nossa, cara, que situação desgraçada. Mas é uma coisa, né? É uma coisa, né? A gente tem que aceitar que pais e mães também transam e traem e fazem coisas.
É verdade, é verdade.
É, então, mas ó... Pois bem, corta pra alguns meses depois. Meus pais se divorciaram. O meu pai casou com a minha sogra. E agora os nossos amigos dizem que eu e meu marido somos irmãos. Pior, nossos pais queriam que nós fôssemos padrinhos de casamento. E ficou um climão porque a gente teve que dizer não, senão minha mãe nunca mais ia olhar na nossa cara.
Caralho.
Essa história, ela foi pro lado mais light que ela poderia ter ido. Porque na minha cabeça ela tava indo pra outro canto.
É, não, eu achei que ia rolar homenagem.
Putz, é.
Eu achei que ia rolar swing. O swing é muito famoso na terceira idade.
Não, mas swing... Não, mas calma, Vini. Swing precisa de mais de 3 pessoas.
Mas a mãe do cara não era casada?
Não, ela não tinha marido.
Faleceu o marido dela.
Então ia ser os três fudendo em cima de uma mesa de Ouija, né? Peraí, agora ele vai participar. Aí mexe lá, tipo, ah, você tá gostando? Aí mexe a mãozinha pro vai, sim.
O problema é se eles tiverem um filho agora, porque aí os dois vão ser realmente irmãos dessa criança.
É, eu fiquei pensando nisso. Se o pai e a sogra tiverem um filho, os dois vão ser irmãos.
Eles podem ser padrinhos da criança.
Cara, imagina que bizarro. Porque assim, você não é irmã do seu marido, mas você é irmã do irmão do seu marido.
Cara, isso aí dá uma confusão, cara. Eu tenho muita dificuldade com...
É a família Pôncio.
Eu tenho muita dificuldade com árvore genealógica, até quando é mais simples. Nesses casos, assim, que mistura sogra com pai, com não sei o que, cara, é uma loucura.
A criança fazendo na escola, assim...
Meus irmãos são casados.
Sim. Dá um looping, né?
Ué, se ao invés de desenhar uma árvore, vai desenhar só um círculo, né? Um bambolê.
Assim nasceu a bola de Pilates genealógica. O pior é que a minha mãe tem na família dela um caso de tios que eram casados entre si. Irmãos, assim, irmãos mesmo. E eles eram casados e tinha uma galera. E aí é uma parte da família bem confusa, assim.
Cara, minha família tem isso também, viu, cara? Eu acho que isso era normal antes.
Até. É, isso é bem antigo, né? No caso, são irmãos da minha avó, eu acho, do meu avô, não sei, que eram casados entre eles lá e viveram muitos anos e tiveram uns 9 filhos, o que era bem comum antigamente também.
É, então...
Às vezes o grande amor, ele tá aí na sua casa já.
É meio estranho falar isso, mas... Né?
Então... Toda vez que você for dormir, pessoa sozinha, olha debaixo da cama, seu amor pode estar lá.
Cara, é, então, às vezes você não precisa ir numa balada. Tudo que você precisa é uma festa de Natal na casa da sua tia.
Um amigo secreto.
Vocês se dão bem, assim, tipo, porque é um momento um pouco terror da vida real, você juntar os pais da tua mina, né, e os teus pais, né, essa confusão de mundo, às vezes é um pouco desesperador, pelo menos pra mim, sempre foi, assim.
Cara, eu acho que não tem nenhum motivo pra você fazer isso.
Ah, não, não, tem, precisa, Vini, precisa. Eu fiz isso uma vez só na minha vida, e foi uma das situações mais awkwards de todos os tempos, porque a minha ex-esposa, a mãe dela, me detestava, porque eu não era rico o suficiente pra ela, não era bom o suficiente pra ela, blá 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 blá. Filha única, né? E o meu antigo sogro, ele era tipo, ah, caguei pra esse moleque, foda-se. Só que os pais da minha ex-mulher, eles eram muito ricos. Assim, rico de finesse e bota 50 talher na mesa e pipipi, popopó. E bicho, meu pai é trambiqueiro.
Agiota.
E aí a mulher atual dele é, tipo, que ele traiu a antiga pra ficar com a nova e, mano, tipo, também não, né?
Eu acho válido.
Cara, foi um choque de universos ali, né? E que eu não quero passar nunca mais na minha vida. Por isso que eu deletei a minha família da minha história. E aí daqui em diante, ah, não, vamos conhecer teus pais. Não, não tem.
Faz igual em novela, assim, contrata dois atores.
É, exato. É igual, uma série do Disney Channel, né? Não, ó, então, vocês vão fingir que vocês são meus pais, tá bom?
Não,
você é
advogado,
você era moça, pode ser.
Que série da Disney Channel, cara? A melhor novela de todos os tempos, Fina Estampa, em que o Caio Castro contrata uma atriz pra ser a mãe dele, porque ele tem vergonha da Lilian Cabral.
Tu pode, inclusive, Caio, convidar os teus antigos sogros pra serem teus pais.
Sim, sim. Eu vou falar, então, ó, mostra o negócio dos talher pra eles, que eles vão ficar impressionados.
Não, cara, mas eu namorei com uma menina que era muito rica e o pai dela, tipo, a gente ia jantar na casa deles. E aí o pai dela, tipo, ele não conversava diretamente comigo. Tipo, eu ia viajar e tal, aí ele chegava assim, pergunta pro Gustavo quando é que ele vai viajar, pra mãe dela, e a mãe dela perguntava pra mim, eu juro, cara.
Caralho.
Era a situação mais horrível do mundo.
E aí sogra fazia isso também. Às vezes, tipo, na mesa, assim, no almoço, aí ela olhava assim, pergunta pro Vinícius se ele quer mais. E ela tava meio que sentada na minha frente. E eu sempre respondia direto, assim.
Tem uma época que eu saí... Essa parte vai ter que censurar, hein? Mas teve uma época que eu saí com a menina que o pai dela era dono do... Só que eu não sabia, né? Aí eu fui uma festa da família dela. Aí eles estão falando, tipo, ah, não sei o quê, que lá no... Não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falei, mano, quem é que ainda vai no... Porque eu não sabia, tá ligado?
Só o Beto Carreiro.
Eu peguei aqui algumas perguntas mais curtinhas pra gente responder bem rapidinho também aqui que o pessoal mandou. Algumas o pessoal mandou agora e outras estavam no arquivo do balcão. Então, às vezes, é uma coisa que já aconteceu aí há vários meses atrás com você, mas sinta que tá respondido agora. Volte no tempo aí e use esse conselho que a gente vai te dar. Meu contatinho me disse que tem fetiche em me imaginar transando com Ciro Gomes. O que fazer?
Eu acho que mandar uma DM pro Ciro Gomes.
Manda agora. Manda assim. Manda, Ciro, eu preciso que você dê jeito no meu cuscuz.
Não, manda assim. Ciro, tá afim de subir nas pesquisas?
Ciro, eu não sou Patrícia, mas eu quero ver esse seu pilar.
Meu Deus.
Ciro, vem aqui em casa falar mal do Lula com a minha namorada.
Então siga esses conselhos aí, você que mandou. Boa sorte, né?
E eu vou mandar uma DM pro Ciro perguntando se ele recebeu alguma DM esquisita nos últimos tempos.
Só pra ver o que a equipe de social media dele, como que vai lidar com essa situação.
31 de outubro, o Ciraço no Twitter. 31
de outubro, o Ciraço. Aí no futuro os livros de história, a eleição de 2022 foi decidida por um movimento chamado Ciraço, que os jovens mandavam cantadas pro ex-presidente Ciro Gomes.
No Halloween, o que é muito propício.
Os pais da minha noiva querem que o nosso casamento seja celebrado pelo ex-namorado dela, que é cerimonialista. E que minha sogra nunca perde a chance de mostrar que gosta mais do que de mim.
Qual que é o conceito de cerimonialista?
É tipo um padre, só que ele não é padre. Tipo, ele celebra casamentos, mas ele não é religioso.
É tipo um padre, mas ele ainda pode recuperar a ex-namorada, no caso.
Exatamente,
é. É um padre que transa abertamente.
Um padre que transa legalmente.
É um padre não religioso. E que só faz casamento, não faz outras coisas. O exemplo do padre é ruim, né, no final das contas.
Não, ele é padre, ele pode ser cerimonialista.
O cerimonialista só faz casamentos.
Mas assim, vocês querem o conselho sério ou o conselho balcão?
Não, pode ser os dois, não tem problema.
Então, o conselho sério é... O casamento é teu, filho da puta. O que, que tua sogra tá falando qualquer merda?
Exatamente.
Verdade, eu cancelava o convite dela, inclusive.
Não, cara, a gente... sabe que na vida real não é assim que funciona.
Eu apresentava ela pro teu pai.
Você quer paz no seu casamento, escuta a tua sogra. É isso aí, cara.
Ah, cara, é difícil.
Escuta porra nenhuma, não. Chuta, velha. Empurra a cadeira de roda pela escada. Porra, para com essa porra.
Vê se a sua sogra tem um ex-namorado. Pega esse ex-namorado, treina ele pra ser cerimonialista e faz ele casar vocês.
Porra.
Cara, maravilhoso, hein?
Aí é um bom, é o melhor conselho.
Maravilhoso, é o Quentin Tarantino do casamento.
Não. Vini, você fez errado. Não é o ex da sogra. É uma ex do sogro, porque é pra fuder, verdade, com a sogra.
Excelente. Melhor ainda.
Esse é o ponto, é pra deixar a sogra puta. Então, eu acho que... Cara, eu acho que o objetivo, na verdade... Você fala, não, beleza, a gente fechou com fulano e tudo mais, tá tudo certo. Aí no dia chega, tipo, um cerimonialista de Harley Davidson com uma bandana dos Estados Unidos.
Nossa.
Só o colarinho de padre. E aí, ele que vai realizar seu matrimônio.
Excelente.
E convide a gente pra esse casamento aí, ou pelo menos mande fotos. Marque o balcão, pô.
Marque o balcão e o Ciro Gomes.
Marque o balcão e o Soro Gomes.
Soro Gomes. Convide o Soro Gomes.
Agora essa daqui, Vini, eu vou pedir pra você não se manifestar agora, tá? Porque você vai ter uma vontade de se manifestar agora, mas acho que é melhor na próxima história aqui.
Eu vou me mutar aqui.
O novo namorado da minha mãe assinou meu OnlyFans depois de ter começado a namorar com ela e me conhecido. Devo falar alguma coisa? Eu e minha mãe nos damos muito bem, mas ela fica bem defensiva quando se trata dos namorados dela.
Eu acho que você tem que apoiar o trabalho da pessoa com quem você tá junto, entendeu? Se o trabalho dela é esse, assina o bagulho. É isso aí.
Não, mas pera, é o trabalho da filha de quem ele tá junto.
O novo padrasto dela tá assinando no OnlyFans dela, cara.
Quão creepy é isso, né? Se assinar o OnlyFans da tua enteada depois que você conheceu ela. Porque assim, uma coisa seria se ele assinasse antes. Seria bizarro já.
Mas eu fico com uma dúvida no ar, assim. Será que ele tava ligado o que que era? Ou será que ele meio que, vou apoiar ela nesse projeto aqui e aí descobriu?
De repente tem várias fotos dela pelada no celular dele.
Pode acontecer isso aí. Às vezes o cara quis ser legal ali, vou... Um Instagram que não. Tem que pagar,
tem
um Instagram que tu paga pra ajudar.
Tem que ver como é o OnlyFans dela, porque você tem várias opções ali no OnlyFans, às vezes você assina e você só tem texto ali, e todas as imagens tem que pagar um
extra. Ela deve ter mandado essa pergunta porque ele tá assinando só o texto do OnlyFans dela, os poemas que ela escreve. É por isso que ela mandou essa pergunta pro balcão.
Pô, o novo namorado da minha mãe assinou o meu OnlyFans de Haikai. E eu tô me sentindo um pouco desconfortável. Não, caralho.
Porque às vezes o cara realmente assinou sem saber o que era, e aí ele nem vê as fotos. As fotos tem que pagar. Geralmente é $15 ali pra prestar uma foto.
Caralho!
Sim, a gente tá aqui falando... a gente tá aqui falando com um especialista, né?
Maravilhoso. Não, e esse cara, ele deve estar mandando um e-mail pro balcão agora falando: assinei o OnlyFans da minha, sei lá, qualquer posição dela.
Foi apoiar o sonho dela.
E agora eu não sei o que fazer.
Não, meninos, mas agora falando sério, né? O Balcão é um programa de humor, tudo mais. O pessoal manda pergunta já sabendo que a gente vai escrachar, mas, cara, isso é muito, muito bizarro, muito sério. Tipo, eu acho que você tem que contar pra sua mãe. E é horrível essa situação. Tipo, é o teu trampo, mas, cara, não. Conta pra sua mãe. Agora, meninos, essa segunda história aqui me pegou no coração. Essa é meio triste, mas vamos lá. Gugão, conheci o podcast recentemente por causa da menina que foi numa seita. E de lá pra cá já viciei vários amigos meus. Valeu. Foram eles mesmos que me incentivaram a mandar aqui essa história. Minha ex e eu morávamos juntos. O apartamento era próprio dela desde bem antes da gente se conhecer e eu me mudei pra morar lá. O lugar é ótimo, um apartamento bem grande, no centro e muito perto do meu trabalho. O problema foi que no começo da pandemia, ela decidiu que queria passar um tempo fora do Brasil e que queria dar um tempo do nosso namoro. Nessa época, a gente já tava junto há 3 anos. Eu fui pego de surpresa. Nunca imaginei que ela estava infeliz no nosso relacionamento. Pra mim, estava tudo perfeito e talvez por isso até hoje seja difícil pra mim superar, mas já chegamos nessa parte. Eu aceitei o que ela me disse, porque eu não tinha muito o que fazer, e disse pra ela que ia procurar um novo lugar pra morar. Eu conversei com um amigo que se dispôs a me deixar ficar com ele enquanto eu procurava, e avisei pra ela que ia sair do apartamento naquela semana mesmo. Só que quando eu falei isso, ela me disse que eu não precisava me preocupar com a moradia, que eu podia continuar ficando no apartamento dela até encontrar um lugar novo, e é aí que começou o problema. Porque um dia antes da viagem dela pra fora, eu ainda não tinha achado um lugar que fosse tão bom quanto dela, e dentro do meu orçamento. Mas não tinha mais como eu continuar morando lá. Avisei pra ela de novo que eu ia pra casa de um amigo e ela me propôs continuar morando no apartamento dela, pagando um aluguel baratinho pra ela, mais barato do que o que eu estava encontrando. Na hora, isso me pareceu uma ideia boa e eu aceitei, pensando que isso ia ser uma maneira da gente manter relação também, porque eu tinha esperança de nós voltarmos. Só que hoje em dia, a gente nem se fala mais. Ela só responde minhas mensagens quando é algo referente à casa. Eu fiquei sabendo por uma amiga nossa em comum que ela tem um novo namorado e eles estão morando juntos. E eu tô no apartamento com um monte de coisas dela e ainda apaixonado. Eu sei que o melhor seria eu me mudar, mas esse apartamento pelo preço que eu tô pagando... Porra, para de falar só o apartamento, cara!
Você tá apaixonado pelo apartamento, filho da puta.
É muito melhor do que qualquer coisa que eu vá encontrar, então eu fico dividido. Se você puder me dar uma luz, eu agradeço, mas só queria compartilhar minha história no balcão. Primeiro, sinto muito, mas, cara, eu acho que você tá apaixonado pelo apartamento.
Começa agora o momento merchan do quinto andar.
Nossa, não. A hora que vocês verem quanto tá o índice do IGPM, vocês vão querer voltar pra esse relacionamento aí também.
Eu acho que você devia instalar, né, os aplicativos da vida e tudo mais, e colocar na tua descrição, falando então, preferências. Se você tiver um apartamento com parede de cimento queimado.
Daqui a pouco dá até pra tentar aí uma divisão de bens, sei lá. Fica com um quartinho que seja.
Exatamente. Porra, é o mínimo. Mas, pô, que merda.
Vai numa loja que tá fechando, você vai comprar um manequim baratinho. Você volta, põe ele na casa, põe as roupas dela.
Quando a saudade bater muito, bota as roupas dela, o perfume dela e finge que você é ela, cara. É a coisa mais sadia que você pode fazer. Fica.
Cara, junta tudo num quartinho.
É melhor ficar no apartamento sofrendo do que sofrer pagando o IGPM de 35%.
Falando sério mesmo, fica no apartamento e vai sair com outras pessoas, cara. Você precisa conhecer gente nova também. Tira a tua cabeça da tua ex.
Verdade. Se conhecer alguém que tem um apartamento próprio também, tá resolvido.
Teve uma vez que, quando eu voltei do Recife pra São Paulo, eu não tinha, né, dinheiro, não tinha bosta nenhuma. Ninguém queria me alugar um apartamento. Aí eu, beleza, vivi 6 meses no Airbnb. E tinha um armário no meu quarto, né, porque era só basicamente só um quarto, era uma bosta aquele lugar. Que ele era trancado com as coisas. Eu falava, não, esse aqui é o meu armário com umas coisas minhas aí e tal, não sei o que tem. E eu vou deixar trancado. Aí eu falei, mano, eu tô morando aqui, tem 6 meses, velho. Eu vou arrombar esse armário, que eu tô com muita curiosidade. Aí eu comecei com grampo, aí eu comecei com um monte de coisa. Cara, não, aí, pô, beleza. E se eu enfiar esse pedaço de choquito que tem o formato correto? Cara, no final, eu só consegui estragar a fechadura do armário e fui embora daquele Airbnb sem nunca me despedir da proprietária. Eu acho que a minha nota do Airbnb não deve ser boa.
Eu quero fotos desse apartamento, cara. Eu quero entender qual que é o hype do apartamento.
Não, mas qualquer apartamento de graça é um ótimo apartamento.
Exato. O cara, ele deve estar pegado ali nas lembranças que ele tem dela no apartamento. Por isso que eu tô falando que ele tem que ir pro Tinder e construir lembranças novas com outras pessoas nesse apartamento.
É, se esse apartamento é bom, tem mais de um quarto.
Você não precisa levar uma mina na sua casa e falar assim, ô, tá vendo essa cômoda aqui? Era da minha ex. Você precisa falar isso.
Não, claro que não, mas lembra, né? Tipo, no dia a dia você vai lembrando.
Não, é da proprietária. é da proprietária do apartamento agora.
E eu quero fotos do apartamento. Se você puder mandar fotos do apartamento, que eu quero visualizar melhor isso, cara. Mas sinto muito aí pela sua situação. Uma situação bem bosta.
Bem bosta.
Não, gente, na boa, não é pelo apartamento. É pelas lembranças do apartamento. Não é pelo apartamento.
Não, mas Vini, você mora no Brasil de Bolsonaro. Você mora no Brasil do IGPM de 35%.
Mas o cara tá pagando aluguel. O cara tá pagando aluguel.
Mas muito menor do que o que ele pagaria.
Paga aluguel num lugar, paga em outro.
O problema não é nem o aluguel. aluguel é o reajuste que vem daqui a pouco. Esse aluguel aí mais barato não tem reajuste, vai ser assim pra sempre.
Tenta comprar o apartamento dela.
Exato, é um bom objetivo.
O cara não consegue dinheiro nem pra alugar outro, ele vai comprar esse.
Cria um OnlyFans, vai que alguém da tua família assina.
Mas aí, a pergunta que eu ia colocar, é, inclusive já deixando a brecha pro Vini contar uma história que ele prometeu que ia contar aqui, que é se vocês já foram muito gado de mulher, assim, nesse ponto.
Se vocês já foram, a minha vida é baseada em ser gado de mulher.
É.
Sério? Eu acho que eu nunca fui, cara. Eu tive poucos relacionamentos na vida também.
Nessa história de apoiar e ser gado de mulher, eu vou contar uma história que eu acho que é até melhor. Tava saindo com uma moça uma vez, que é engenheira e tal, e ela trocou o chuveiro aqui de casa. E ela falou, não, porra, é meu trabalho, relaxa, tá tudo certo, não sei o quê.
Ah, é isso que engenheiro faz, eu não sabia. Instala chuveiro.
Duas semanas depois, o chuveiro explodiu e desligou toda a energia da casa. E aí depois a gente descobriu, com o eletricista, que ela tinha instalado completamente errado o chuveiro e
Nossa, cara.
Pessoas quase faleceram nesse dia.
Cara, o chuveiro é um perigo, né?
Ainda bem que ela instalou o teu chuveiro e não construiu tua casa, né?
Assim, o prédio que ela construiu tá de pé. O problema era o chuveiro dentro dele.
Não, aí você vai cobrar a menina, ela fala, não, mas é que eu sou engenheira química. Eu sou engenheira de produção.
Pode crer. Engenharia de alimentos, meu Deus.
Aí você me pediu pra instalar o chuveiro. Eu instalei, cara, mas sei lá.
Sei lá, vocês não me deram nem oportunidade de falar não. Vocês falaram, ah, não, você sabe, né? Eu me senti pressionado. Eu instalei.
Não, o pior é que ela instalou e parecia super profissional, assim, eu tava muito impressionado, falei, caralho, essa mina sabe o que ela tá fazendo.
E ela assim, tipo, ô, vai lá buscar um negócio, aí você saía do banheiro, ela dava play no vídeo como instalar o chuveiro elétrico em passos simples.
Isso é cegado, cara, é você quase provocar a morte de outra pessoa pra sua mina instalar o teu chuveiro.
O Facebook me recomendou a mulher com quem o meu ex me traiu naquela aba de pessoas que talvez você conheça.
Cara. Você conhece. Mentiu em algum momento?
No fim, o algoritmo acertou.
De fato, ela conhece.
Não é pessoas que talvez você goste.
O Facebook direto me recomenda a porra do Ciro Gomes, não vai recomendar essa mulher pra ti?
Não, não esqueça, hein? Ciro Gomes é parceiro do Balcão, hein? Ciraço, dia 31 de outubro. Pô, essa daqui, cara, essa é problemática. Meu ex esqueceu meu aniversário e ficou bravo comigo quando eu ganhei presentes de outras pessoas porque eu fiz ele se sentir culpado.
Termina.
Não, já terminou, é ex, né?
É ex, é ex, é ex.
Não, cara.
Só os pesadelos da vida real mesmo, né?
Bizarro, cara. O menino que eu tô ficando sério quer instalar um aplicativo no meu celular que compartilha minha localização o tempo todo com ele. Ele diz que quer fazer pra me cobrar de ir pra academia. Cara,
caralho.
Caralho, que relacionamento saudável, hein?
É o cara dos Sopranos, né, que você tá saindo.
O pior é a desculpa do cara, né? Porque essa desculpa é muito ruim. Podia usar várias outras coisas.
Inventa uma agora, então.
Cara. Todas as minhas vezes foram sequestradas, eu quero saber de quando.
Eu secretamente trabalho pro governo, então eu preciso que você... Eu sou um sósia muito famoso do Celso Portiolli, então acho que pra sua segurança...
É o sósia do Neymar.
Você precisa instalar esse aplicativo.
Você pode falar que você tá desenvolvendo o aplicativo e você quer ver se ele funciona.
Também.
Pode ser.
E aí é bom que você tenha uma confirmação. Você pode falar com a menina, ó, 3 da tarde, você tava aqui mesmo? E aí, às vezes, você pode falar outro lugar, assim, ah, ela tava no Mac, você fala, você tava na Starbucks, 3 da tarde mesmo, se ela falar tava assim, você falou, peraí.
Isso, isso. Vamos tomar o lado do cara tóxico pra caralho.
É, vamos dar dicas. Vamos dar dicas de stalkear mais a própria namorada.
Dá uma trivela nesse maluco pra ele sair girando, igual o peão que tocava Chorando Se Foi, cara. Vai se fuder.
Se livra desse cara, pelo amor de Deus. Não tem como. E outra, por que ele quer ficar, tipo, te controlando se você vai, mesmo que seja um negócio da academia, por que ele quer ficar controlando você vai na academia.
E outro, o cara é o que? O Kleber Bambam pra ficar cobrando tua academia? Que porra é?
É verdade, é. Não...
o namorado dela é o Paulo Cintura, né? Aí ele instala o aplicativo no celular, quando ela entra na academia, toca no celular dela assim,
A mina, o cara dá bom dia pra ela já. E aí, não vamos ficar frango não, hein? Vamos ficar grande, porra.
É, o primeiro jantar deles foi 3 scoops de whey.
2 crepioca e 1 batata doce.
Cara, essa daqui é puxada. Meu pesadelo aconteceu quando um cara que eu só beijei 8 anos atrás apareceu do nada me falando que estava namorando há 5 anos e que estava pensando em pedir a namorada em noivado. Só que antes ele queria falar comigo e ver se eu estava solteira, porque se eu estivesse, ele iria largar ela e ficar comigo.
Meu Deus!
Detalhe, ele não perguntou se eu queria ele. Daí eu disse que namorava e o dito cujo me perguntou se eu amava o cara e disse que se eu ficasse solteira, era pra avisar ele de imediato, que ele largava quem fosse. Ele ainda me disse que viria atrás de mim e eu disse que se ele viesse eu chamava a polícia e dei bloque. Foi o maior pavor da minha vida. A audácia do hétero me impressionou muito também. Aí a menina mandou vários prints dessa conversa com o cara, que é assustador, velho.
O convite do casamento dele vai ser que nem naquela música do Rick Renner. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você.
É do Rick Renner, Vini. É do Rick e Renner.
Cara, eu fiquei muito surpreso de tu saber uma música do Rick Renner, ainda bem que não era. Porque ia ser muito triste se soubesse mesmo.
Não é do Rick Renner essa música?
Gente, pelo amor de Deus!
Como não? É sim, caralho.
Claro que não, cara. É Gian Giovanni.
É, Gian Giovanni.
Ah, cara, Gian Giovanni, Rick Renner.
Manda uma DM pra mina desse cara. E manda essas fotos aí pra ela. Essa mina precisa saber.
Ah, sim. Que relacionamento é esse? Que o cara larga tudo pra ficar com a mina que ele beijou 8 anos atrás.
Cara, manda o sprint pra mina dele. Pronto.
Exato. O cara tá enrolando a mina. Ele tá perdendo tempo da outra mina.
Tem que avisar, cara. É aquele negócio, sabe? O perigo, o buraco na pista, que tem uma placa. Tem gente avisando e tem alerta. Tem que ser assim, cara. Gente doida, gente doente. Tem que ter todos os... Se ele mesmo não veste a seta, que todo mundo aponte a seta, cara. Porque não é possível, pelo amor de Deus.
Acha o endereço desse cara e dá um pau nele.
Acha o endereço desse cara e manda um carro de telemensagem, tipo, lendo exatamente com os prints impressos, assim, em grandes toalhas de 2x2. E eu acho que você vai fazer um bem, tanto para o mercado que em decadência de carro de telemensagem, quanto para essa pessoa que está ligada nesse relacionamento extremamente tóxico.
Pega todos os dados dele e cadastra na newsletter do Programa Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes.
Pega os dados dele e inscreve aí no PDT.
Essa, cara, essa eu fiquei chocado, que é: meu irmão levou um encontro do Tinder sem me avisar pra minha casa. A menina tava com outro cara, assaltou ele e limparam meu apartamento.
Meu Deus,
caralho!
Meu Deus!
Ó, deixa eu fazer um momento seriedade e aviso para a segurança pública. Não marquem encontro de Tinder, principalmente se for o primeiro, na sua casa.
Pois é. Durante a pandemia eu até entendo. É escroto igual. Mas, agora, depois, né, que já estamos nos recuperando desse trauma, acho que dá pra segurar um pouquinho mais.
Você quer tanto levar a mina pra tua casa? Marca num bar perto. E aí, se der certo, você vai com a mina pra casa.
E nem fala que é perto.
Cara, isso é uma situação que aconteceu comigo. Eu tava num antigo apartamento meu e tal, e fui, e isso não era nem Tinder, era uma mina que começou a trocar ideia comigo no Instagram, sei lá. Aí beleza, tal, papo vai, papo vem, pô, tô conversando pra caralho com a mina, eu falei, meu, você não quer vir aqui pra casa? Ela, porra, quero. Beleza, eu falei, vou pedir uma pizza aqui pra gente, e a gente fica de boa, assiste um filme e se curte. Eu falei, beleza. Aí a mina chegou em casa, aí ela, nossa, aí ela olhou pra minha cômoda, né, ela, nossa, você tem um monte de videogame, né? Eu falei, é uma coisa que eu mais gosto de fazer. Ela, põe uma música aí pra gente ouvir e tal, não sei o que tem, pra gente conversar. Eu falei, tá bom. Aí eu coloquei uma playlist lá, ela falou, deu 5 segundos, ela, posso colocar uma minha? Eu falei, pô, claro, por favor. E tipo, era uma playlist tipo de nada contra, tá? Só que não é o meu negócio. Era uma playlist muito tipo gente que abraça a árvore.
Tudo contra.
Tipo, só uns MPBzão, uns Ana Vitória, uns negócios e tal, não sei o que tem. Eu falei, putz, agora eu entendi por que ela não curtiu tanto eu ser tão ligado à tecnologia, porque ela é mais riponga, né, e tal. Beleza, a gente foi conversando, aí ela comeu um pedaço de pizza e tal, não sei o que tem. Aí ela, acho que não fez muito bem pro meu estômago, peraí. Aí ela começou a mentir que ela tava passando mal do estômago pra ir pro banheiro, ficar um tempo lá, porque ela claramente não tinha me curtido. Tipo, teve toda essa situação de bosta dela ir falar, ah, não, nossa, tô passando meio mal, ai, vomitei, não sei o que tem. E eu comendo comendo a pizza amarradaço, né? E, ai, não, nossa, eu vomitei, acho que foi alguma coisa, não sei o que tem, papapá. Aí até o momento, os dois na merda, assim, eu falei, não, você quer que eu peça algum remédio, alguma coisa assim, tal, não sei o que tem. Até o momento em que eu falei, não, chega. Eu falei, então, bebê, você tá passando mal, né? Você não quer ir embora pra sua casa? Porque aí na sua casa vai ter remédios, vai ter alguma coisa. Ela, nossa, melhor ideia, né? Tal, pediu o Uber e vazou. Que situação bosta!
Cara, essa é uma situação que se resolveria se as pessoas pudessem ser sinceras umas com as outras.
Ou se estivesse num bar.
É, cara, não dá.
Se estivesse num bar, cara, eu já falei isso pro Vini várias vezes. Falei, Vini, você marca o primeiro encontro com a pessoa num bar, num lugar neutro, vocês sentam, conversam, não vai rolar nada, você viu que, puta, não gostei dela, ou puta, ela não gostou de mim, pega o celular, ih, estão me chamando do trabalho, ih, minha mãe, sei lá, torceu o pé no jiu-jitsu.
Ih, o Beto Carreiro morreu. Sim.
Manda uma mensagem pra ti depois. É, exatamente.
Pera aí que o Ciro Gomes tá me ligando.
É, eu fiquei de cuidado o cavalo do Beto Carreiro. Sei lá. Você levanta e vai embora. E pronto, acabou a situação. Acabou ali.
Sim, sim. Não, essa é a melhor coisa, meu cara.
Quando você tá na sua casa, você não pode ir embora. Você não pode levantar e, tipo, colocar a vassoura de ponta cabeça atrás da porra da porta pra pessoa sair.
Aí tem um outro problema. Eu já passei por isso, assim. O date foi incrível e tudo mais, beleza. E ok, deu certo, tamo em casa. E no dia seguinte, a pessoa só não vai embora, cara. E aí fica uma situação meio esquisita, porque isso aconteceu comigo, era um domingo, e aí segunda-feira tinha que trabalhar. E aí ficou uma situação meio esquisita, assim, de tipo, eu precisava trabalhar e a pessoa tava aqui. E eu não sabia como falar pra ela, ou então.
É, você fica tentando dar dicas, tipo, pô, vou ter uma reunião agora. Ela fala, não, tudo bem, eu fico quietinha aqui.
É, eu fico quietinha de fone.
Já me falaram isso. Eu falei assim, não, eu vou ter uma reunião. E a pessoa, ah, não, tudo bem, eu espero. Eu espero o quê?
Eu já resolvi uma situação dessas, em que, tipo, já passei, já fui a pessoa que foi convidada a se retirar, como também já fui a pessoa que convidou a se retirar, de tipo, meu, então, tenho que trabalhar agora, depois eu vou ter que fazer meus corre, vou ter que ir pra academia, não sei o que tem. Beleza, a gente se vê, a gente pode se ver outro dia, não sei o que tem. Cara, se a pessoa não se toca, você tem que simplesmente falar, então, você pode ir embora, porque o meu dia ele precisa começar e eu não posso ficar contigo, e eu acho uma situação extremamente de super incômodo pra ambos os lados se eu tiver que ficar te pagiando.
Ah, sim.
Então, eu cheguei na frase perfeita, que é a... Você quer que eu chame teu Uber?
Pior é, teu Uber chegou.
É, teu Uber chegou. É. Corre, hein? É 5 minutos só que
Uber
espera.
Uber surpresa, né?
Essa daqui é uma história triste, é de chorar. Coloca um pianinho aqui, editor. Oi, Gus e pessoal do Balcão. Essa história aqui é o maior pesadelo da vida real que eu já vivi. Em 2018, eu deixei o meu emprego em uma empresa grande e decidi abrir um restaurante pequeno aqui na minha cidade. Mas no começo, não tava indo nada bem. Todo mundo falava bem da comida pessoalmente e nos aplicativos de entrega. Mas nas redes sociais e nos sites de avaliação, eu só recebia notas e críticas ruins de perfis que desde o começo eu já desconfiava que eram falsos. Eram umas críticas muito pesadas e que descreviam exatamente como era o local e como era a nossa comida, só que falando mal. E aqui, como é uma cidade que depende muito do turismo, os turistas olhavam na internet o meu restaurante e quando viam a avaliação lá embaixo, iam em outro lugar. Eu até consegui um jornal local para fazer uma matéria sobre o meu restaurante e eles elogiaram muito, mas nada resolvia essa história das críticas negativas. Logo que essa história começou, meus amigos e minha namorada me disseram para não dar bola e não responder nenhum desses comentários porque isso só ia incentivar quem tava mandando. Mas mesmo comigo ignorando a história, não mudava. E isso o restaurante indo de mal a pior. Os poucos clientes que já conheciam voltavam, mas era muito difícil de conseguir clientes novos. Até um dia que eu tava de saco cheio dessa história e decidi responder um dos comentários. Eu comecei a responder quando eu tava no restaurante, mas tive que parar para atender um vendedor e acabou que eu fui para casa sem responder. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho e deitei na cama para assistir TV. E logo que eu deitei, a minha namorada levantou para tomar o banho dela e deixou o celular em cima da cama. Até que de repente eu lembro do comentário que eu comecei a responder. Abro meu celular e termino a minha resposta. Até que eu vejo que ela recebeu uma notificação no celular dela, dizendo que tinham respondido a avaliação que ela tinha feito.
Tá de sacanagem.
Caralho, não.
Na hora eu fiquei com o coração na boca, mas abri o celular dela e vi que tinha sido ela que tinha feito o comentário. Na hora eu entrei no banheiro e falei o que eu tinha visto. A gente brigou feio, ela me falou que tava fazendo os comentários, eu falei pra gente terminar. Muito tempo depois, quando a história se espalhou, eu fui saber por outra pessoa que ela dizia que fazia isso pra eu voltar pra minha carreira boa e largar o restaurante que não ia dar certo.
Que filha da puta.
Que filha da
puta. Logo depois que a gente terminou, os comentários negativos continuaram. Mas aí eu disse pra ela que abriu um boletim de ocorrência e os comentários pararam. Hoje eu não tenho mais o restaurante, porque eu percebi que essa vida não é pra mim, e tenho uma namorada que me apoia nas coisas que eu quero fazer. Então, no final, serviu pra eu me livrar de algumas coisas.
Olha aí, a namorada assinou o OnlyFans dele.
Caralho.
Caralho, que filha da puta.
Não, eu não sei, não consigo nem fazer piada com isso.
Cara, você se livrou.
Não, a pessoa tem que ser muito desgraçada, cara. Não é possível isso.
Mas isso é um negócio, cara, que... Isso é bizarro, né? Porque, tipo, eu já tive várias namoradas que diziam que já passaram por relacionamentos em que o namorado ou a namorada, tal, diminuía o que ela fazia, o que ela trabalhava, o que ela estudava, todas essas coisas, justamente porque acreditava que aquele não era um bom caminho pra ela e tudo mais. Porque, ah, não, você fez a escolha errada. Tipo o que o meu pai fez comigo com jornalismo, né? Ele falou, não vou pagar essa porra dessa faculdade, você vai passar fome. Tá bom, hoje em dia, quem tem a maior empresa de podcast do Brasil, né? Seu merda.
É isso aí.
Anyway.
Abraço, pai do Caio.
Um abraço, senhor Marcos. Beijo pra você. Mas é um tipo de comportamento mais comum do que deveria, pelo amor de Deus.
É bizarro.
Tipo, você tentar direcionar a vida de uma pessoa porque você não concorda com uma decisão profissional ou pessoal dela. Tipo, se você não concorda, se você não gosta, sai, vaza.
Exato.
Não, eu não tenho palavras pra isso, na boa, cara. Ainda bem que você se livrou disso.
Eu acho que assim, você tá no relacionamento com a pessoa, agora eu quero mudar de profissão, quero ser padeiro. Porra, vamos lá, amarradaço. Não tem essa de, não, padeiro não vale a grana.
Claro que, a partir do momento que você constrói um relacionamento, é um tipo, não, a gente aqui tá uma tag team, né? Tipo, a gente tá junto e a gente precisa se ajudar e tudo mais. Então assim, tanto que uma das coisas que... eu sempre falava pra minha ex-esposa, era, então, vai ter momentos em que você vai estar melhor e eu não tanto, vai ter momentos em que eu vou estar melhor e você não tanto, e a gente precisa se balancear, né? Então, eu acho que a partir do momento que você firmou um contrato, você quer ficar com aquela pessoa, é um negócio que vocês querem construir um futuro juntos, é óbvio que precisa rolar uma conversa, você não pode, tipo, não, beleza, sei lá, eu sou a pessoa que ganha mais, a gente precisa desse dinheiro pra pagar as nossas contas e de um dia pro outro eu quero virar padeiro. Porra, não, calma.
Não, aí é foda, mas não é o caso do cara.
Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos tentar resolver aqui quais são as concessões que a gente pode fazer pra que ambos fiquem felizes e satisfeitos. Mas você, efetivamente, depois que a pessoa tomou a decisão, seguiu adiante e tudo mais, você tentar destruir o negócio da pessoa pra que ela, entre aspas, volte pro que você acha que tava certo, porra, aí não, velho. Aí não, simplesmente só pega a tua trouxinha e vá embora.
Você não é super-herói, cara, você não tem que salvar ninguém.
Não, cara, eu passei um pouco por isso com uns amigos que hoje a gente já nem se fala mais, mas quando eu comecei a trabalhar com o lance de internet, quando eu comecei a fazer o podcast independente, que tipo, cara, tiravam muito sarro assim, do negócio, tipo, cara, era um negócio bizarro. Que nem ia os caras mais famosos do YouTube pra Champions League, por exemplo, aí eles ficavam mandando, mas me zoando, assim, tipo, você é o próximo, né? Cara, vai se fuder.
Primeiro que assim, Champions League é o caralho. Você faz sucesso na internet se você for pra Eliana.
Exatamente.
Na verdade, aí acaba a carreira.
Exatamente. Eu tenho um amigo que foi no virais lá da internet da Eliana.
Eu acho que o ápice da minha carreira vai ser quando eu puder ter o podcast oficial da Eliana.
Putz, cara.
Nossa, a Eliana vai vir, ela vai falar, não, Caio, eu quero que vocês façam o meu programa. Aí eu vou ter chegado lá.
De frente com Eliana.
Eu queria apresentar um podcast junto com Stepan Nessessian. Esse seria o auge pra mim. Essa semana, pro momento Pancinha do Norte, a Secretaria de Cultura de Pancinha nos mandou o trailer do filme mais aguardado na cidade. Uma produção local, que seria dia 28 de outubro em todos os cinemas da região e promete revolucionar o gênero de terror no Brasil. Aqui vai um pedacinho do trailer e espero que vocês gostem. Pô, sempre que o Falsão levou a banda dele pra Band?
Ah, eu ouvir. Mas a banda dele nunca mais foi a mesma depois da saída do Luiz Schiavon.
Assim, é tipo, legal o trabalho do cara e tal, mas também não acho que ele é o melhor tecladista do Brasil.
Eita, o santo do Luiz Schiavon é fortíssimo, hein?
De quem?
Então, aí eu tava conversando com o Jefferson e do nada era como se ele nunca tivesse ouvido falar no Luiz Schiavon.
Amiga, eu acho que eu também não.
Como não? Luiz Schiavon, compositor da trilha do Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança, fundador da banda RPM.
Tem alguma música famosa dele?
Claro! Aquela, seu corpo é fruto, proibido, a chave de todo o pecado e da libido. Ter a seu dispor.
Assim eu não lembro.
Pelo amor de Deus, amiga, me dá seu celular aqui. Peraí. Olhar 43. Nossa, que estranho. Eu acho que saiu do Spotify. Bom, mas você sabe, a banda do Paulo Ricardo.
O Paulo Ricardo teve banda antes?
Oi, amor, tudo bem? Ai, desculpa te ligar no trabalho, mas é que eu fiquei pensando na nossa conversa ontem e eu só queria confirmar que você estava brincando sobre não conhecer o Luiz Schiavon. Jefferson? Jefferson, me escuta, eu tô falando sério. O Luiz Schiavon, pioneiro no uso do sintetizador quadra-synth da Lesis no Brasil. Amor? Amor?
Então, doutor, do nada, ninguém mais parece lembrar quem é o Luiz Schiavon.
E você tentou buscar esse tal de Luiz Schiavon no Google para mostrar pras outras pessoas?
Aí que tá. Não aparece nada quando eu busco o nome dele no Google. Nem mesmo a participação não creditada no encarte que ele teve na música Fire in the Jungle da educadora socioambiental Mayist.
Nesse verão.
O primeiro contato que ele teve com a marca de teclados Casio foi em 1985, quando ele comprou um C61.
Ninguém parece se lembrar.
Que bom que vocês estão aqui. Elas trancou no quarto, ela nunca saiu, gente.
Em 2016, ele adquiriu nos Estados Unidos um caminhão de bombeiros Mack de 1983, que apesar de ter 40 anos, nunca havia apagado incêndio. Não, vocês não podem me levar da minha casa.
Das revoluções que acontecem por minuto.
Vocês não podem me deixar aqui, eu tenho meus direitos!
Infelizmente, eles sabem que você sabe demais, garota.
Quem é você? Luiz Schiavon?
Dos mesmos produtores que Hora do Gazebo, O Confronto Final e O Jogo do Pneu, você tem o que é capaz para encarar a verdade? Você se lembra de Luiz Schiavon?
Não, hein? Velho medo nenhum, isso. Sim, é barato. E agora, meninos, chegou aquele momento especial pra fechar o programa, o momento Histórias Nossas Histórias, né? Uma homenagem ao Chorão, onde a gente vai compartilhar os nossos pesadelos da vida real, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu pedi pra cada um separar duas histórias e a gente vai contar e os outros vão ter que descobrir qual das duas é verdadeira, porque uma delas, como você já deve ter imaginado, né, pela descrição aqui, vai ser falsa. Alguém quer começar?
Calma. O Vini me brifou errado.
Ah!
Não, eu mandei a mensagem que o Gustavo mandou. Mandei copy-paste na mensagem do Gustavo.
Não, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ó, cada um leva duas histórias de pesadelo. Mas como são esses pesadelos? Então, eu escrevi duas histórias de pesadelo. Pesadelo, não de história da minha vida.
Tá bom.
Ah.
Eu separei dois pesadelos. Tipo, que eu, um deles eu...
Sonhos ruins.
É, sonhos ruins, quando você dorme, assim...
Pior que eu também.
Então,
você tem pesadelos. Um deles, eu sempre tenho, o outro é mentira.
Entendi. Então, todo mundo separou pesadelos mesmo, tá bom. Vai ser bom, assim.
Se todo mundo errou, tá tudo certo, né?
Esse é o momento dinâmica que deu errado, mas vai dar certo.
Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver.
Outro dia, eu sonhei que eu tava na equipe de filmagem do Space Jam 2 e eu...
Isso é um pesadelo, terrível.
E aí, tipo, eu não sabia o que fazer. E aí falavam, Gustavo, qual que é o próximo plano? Eu falava, eu não sei, é a primeira vez que eu tô vendo esse filme, eu não sei como é que eu trabalho aqui. Tipo, era desesperador, cara.
Isso não é um pesadelo, acho que isso realmente aconteceu no set de filmagem.
Cara, a minha crítica aqui, exatamente. Filme de perna longa, eu quero perna longa. Uma hora pra aparecer um perna longa, cara.
Triste, não dá.
Mas tudo bem, vamos lá.
Mas, né, pode ficar tranquilo que o Ciro vai resolver essa situação.
Ciro, o silêncio do Ciro sobre a falta de perna longa em Space Jam 2 é ensurdecedor.
Posso começar?
Vai.
Manda ver.
Então vamos lá. Primeiro pesadelo é, eu sonhei que eu tava em Mococa e na minha casa lá dos meus avós, onde eu fui criado por boa parte da minha vida, e tinha caído um meteoro em Mococa e tinha uma cratera gigantesca na frente da minha casa, assim, tipo, literalmente da porta pra fora, cratera. Daí, por algum motivo, começa a vir água e encher essa cratera de um jeito que ficou uma poça gigantesca. E o bando de Barnabé de Mococa, beijo meu povo, começou a olhar pra aquela cratera e falar, porra, foda, a gente tem uma praia agora. E começou a nadar na água e tal, e por algum motivo tinha onda. E porra, todo mundo se divertindo, tinha areia, a galera construindo castelinho, porra, todo mundo maior nice. Só que aí vem uma pessoa correndo pra me avisar, fala, Caio, pelo amor de Deus, caiu aqui só o primeiro meteoro, tá vindo muito maior. E aí essa pessoa me leva pra um avião. Eu entro no avião e a gente decola. E deste avião eu olho pra trás e vejo um meteoro gigantesco destruindo o planeta Terra inteiro, enquanto este avião, por algum motivo, está viajando pelo espaço.
Esse é um, tá?
O segundo é o seguinte. Também estou em Mococa. Por algum motivo, eu tenho, né, meus 15, 16 anos. Tô terminando de tomar banho. Saio do banheiro, né, de toalha. Quando vou pro quarto pra me secar, olho pra baixo e estou sem pinto. E, tipo, olho pra baixo e é Ken da Barbie. O negócio só vai, só continua e, né, dá a volta pra trás e estou sem pênis. Daí, eu escuto um blam, 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 blam na porta da minha casa. Eu, desesperado, abro e é uma pessoa vestida com uma fantasia de vaquinha mococa. E essa pessoa vira pra mim e começa a falar com uma voz, assim, muito fininha.
Caio, você precisa de um pinto, Caio! Caio, você não tem pinto, Caio! Caio, cadê seu pinto, Caio? Pega meu chifre e põe no lugar, Caio! Pega meu chifre, Caio!
Daí, eu falo, não, maluco, que porra é essa? Sai daqui! Que pinto, que chifre, sai daqui! E aí, essa pessoa, fantasiada de vaquinha mococa, começa a correr atrás de mim, toma um capote porque estava usando Crocs, mas o sonho acaba, enfim, quando essa pessoa me pega. Qual que é verdade, qual que é mentira?
Eu vou dizer que o primeiro é verdade, porque eu quero que o segundo tenha acontecido fora do mundo do sonho. Pra mim, os dois aconteceram, mas o primeiro no mundo do sonho e o segundo não.
O segundo, ele tem uma falha pra mim, que é a vaquinha cair usando Crocs. Porque Crocs é muito seguro, cara. É muito difícil
verdade.
Você cair com uma Crocs.
Não, só se você ativar o modo quatro rodas do Crocs.
Ah, é verdade.
Se você não ativa o modo quatro rodas do Crocs, o 4x4, ele é só um rider feio.
Brian, você que é um defensor do Crocs.
Eu curto.
Qual que é o teu veredito? Você é o perito do Crocs.
E, cara, eu acho que o Crocs é bem seguro, sim, mesmo no modo duas rodas também.
Eu acho que o primeiro sonho é verdade.
É, eu voto que o primeiro é verdade também.
Eu acho que a primeira história é verdade.
Olha, sinto dizer pra vocês, mas todos vocês estão errados.
Ih, caralho!
De quando em quando eu sonho que tem um cara vestido de vaquinha mococa querendo colocar o chifre dele no lugar do meu pau.
Meu Deus! Por isso que tantos detalhes, é um sonho recorrente, então.
É, então...
Então, o primeiro, eu falei, cara, sei lá, deixa eu inventar um negócio aqui, qualquer coisa. Cara, no segundo eu dei até o detalhe do Crocs, cara, e vocês não pegaram.
É que os meus sonhos, eles geralmente têm poucos detalhes na minha cabeça. Então, como tinha muitos, eu pensei que tu tava inventando, mas faz sentido ser recorrente.
E quais são os seus sonhos, Brian?
O primeiro deles é, eu preciso começar com uma pergunta. Por acaso vocês assistiram Round 6, o Squid Game?
Sim.
Não.
Não.
Ele é um jogo, entre muitas aspas, um reality show, onde pessoas absolutamente endividadas são chamadas para participarem de jogos das suas infâncias. No caso, é um seriado coreano. Então, jogos que as crianças coreanas jogam e que os adultos jogaram quando tiveram suas vezes como criança.
E foi adaptado aqui no Brasil com o nome Zig Zag, passa no domingo à tarde da
noite. Tipo isso. Só que a diferença é que quem perde o jogo é assassinado ou morre durante o jogo, se for alguma coisa que a pessoa tem o risco de morrer durante, e só um ganha no final.
Isso no Zig Zag.
E ganha uma grana, isso. O Boninho é o líder. E aí eu tive um sonho recentemente, aí depois de ter assistido essa série, que eu estava ao telefone, dentro de um lugar fechado, recebendo instruções de uma pessoa pra fazer com que dois Lulus da Pomerânia participassem de uma brincadeira onde somente um deles sobreviveria no final. E aí, um deles era o meu cachorro, eu tenho um Lulu da Pomerânia, o outro era um Lulu da Pomerânia aleatório, e aí tinha umas brincadeiras assim, que era brincadeira de cachorro, que era tipo aquele túnel que tu passa dentro, que o cachorro passa dentro do caso, uns negocinhos que tem que pular, e aí, antes que eu chegasse no momento em que um deles morreria, eu fui acordado pelo meu despertador e acabei não descobrindo o que aconteceu, mas foi um pesadelo, porque eu acordei bastante assustado e vendo se meu cachorro tava bem.
Maravilhoso.
Caralho, que aterrorizante.
Esse é um deles. O outro é também, como o Caio descreveu ali, um sonho recorrente, que eu sonho que eu ainda estou no meu primeiro emprego, onde eu sou um estagiário de suporte técnico, e ficam me ligando e pedindo pra eu solucionar problemas de informática que eu não sei mais resolver, e eu fico com meio tentando resolver o problema da pessoa, mas ao mesmo tempo tentando dizer que, olha, faz muito tempo que eu não faço isso, eu não sei solucionar esse problema moderno. Quando eu fazia isso diariamente há 10 anos atrás, eu tava mais atualizado das coisas, mas é terrível porque no fim desse sonho meu chefe sempre vem me xingar muito assim, e meio que me demitir, e aí eu fico muito triste, até que eu percebo que eu já não trabalho mais pra ele mesmo, então ele não pode me demitir do emprego que eu já não tenho.
O que que você fazia? Era tipo, ah, não sei salvar esse arquivo em PDF.
É tipo problemas que a pessoa não consegue acessar a internet, assim. É um pouco vago na minha cabeça, mas a pessoa não tá conseguindo trabalhar, por exemplo. E aí eu me sinto muito culpado, porque se não for por mim, ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir tocar a vida dela, mas ao mesmo tempo eu não consigo resolver, e uma pressão dos meus chefes ali ameaçando o meu emprego.
Cara,
porra.
É que eu tenho muito esse sonho, só que comigo é fazendo prova na faculdade. Tipo, que eu vou fazer uma prova, tipo, geralmente é de economia, assim, tipo, de alguma coisa, de alguma matéria que eu tinha, assim, e aí, é só que é uma matéria que eu nunca vi na vida, assim. Então eu acho que eu vou do segundo. Apesar de que a rinha de Lulu da Pomerânia é um... Não vou dizer um esporte legal, não tô incentivando aqui.
Não é bem uma rinha, porque eles não estão contra o outro, são os dois contra o jogo.
Exatamente, então, os dois contra, né, o sistema. Pô, deixa eu abrir um parênteses, eu entrei muito no mundo do cartão clonado. Calma, pera, deixa eu formular essa frase. Não, tá bem, no Twitter, eu comecei a ver um monte de perfil, porque só você escreve, vai no teu Twitter agora e escreve cartão clonado só. Aparece um monte de cara de cartão clonado respondendo, e é um submundo que eu fiquei tipo, cara, é muito bizarro.
Mas são caras que tiveram os cartões clonados ou que clonam?
Não, caras que clonam cartão oferecendo cartão. Eu não devia estar fazendo propaganda disso, né? Mas tudo bem, não faça isso, cara, não faça isso. Mas aí, tipo, você vai... Todos os perfis dos caras, a bio é, tipo, contra o sistema.
Caralho.
Contra o sistema bancário.
O sistema bancário,
no caso. E aí, tipo, eles falam assim, tipo, aqui não tem golpe, aqui é só contra o sistema. Aqui, tipo, eles querem reforçar que eles são honestos, entendeu? Tipo, que eles vão pagar o teu dinheiro com o cartão clonado.
O programa Balcão e eu, especialmente o Gun Show, não consigo reforçar o tanto que eu sou contra a clonagem de cartões. Não faça isso, jovem, ou adulto, ou criança com muito acesso à internet, pois é crime. E não é nada bacana com a pessoa que tem o cartão clonado. Sempre seja bacana com as pessoas do mundo. Ainda assim, esse momento é um patrocínio Pancinha Pay. Use o código contra o sistema no site deles e tenha a primeira anuidade do seu cartão zerada. Pancinha Pay. Tem um cartão que dê orgulho de clonar.
Enfim, eu voto na história do trabalho.
Eu acho que Round 6 é de verdade, porque eu também tinha vários pesadelos dos meus cachorros em apuros, e é uma coisa que eu me identifico aí.
Olha, eu vou na do trabalho como verdadeira, porque o Brian mesmo falou que ele não lembra muitos detalhes dos pesadelos dele, e o do Round 6 tava com bastante.
Então, é verdade.
Eu vou na do trabalho.
Bom ponto, bom ponto. É, a do trabalho é verdadeira. E realmente é muito recorrente, cara. E geralmente ele acontece em momentos específicos, assim, que é, sei lá, quando eu tô com vontade de visitar meus pais, de ir pro sul, eu tenho no meu sonho o negócio de que eu fui pro sul e nunca mais voltei, sabe? Eu fico meio que me prenderam aqui e eu voltei a trabalhar onde eu trabalhava. Que nem era ruim, assim, quando eu trabalhava lá eu gostava. Só que é meio que uma claustrofobia, assim, de visitar a cidade de Natal e não conseguir sair mais.
Que é um pesadelo real.
Quando eu sonho com mococa, eu fico mó feliz. Eu, assim, eu só sonho. Se eu estou em um lugar no meu sonho, é mococa. Eu nunca na minha vida, sonhei que eu estava em São Paulo ou qualquer outro lugar. Eu sempre estou em Mococa.
Eu sonho, às vezes, muito com o Sul, mas quando eu fico, tipo, numa aspira de assistir as lives do Consulado Gaúcho, assistir os stories. Aí eu fico, inclusive, Consulado Gaúcho. Pô,
tu viu a live do 20 de setembro?
Não, essa eu não vi.
Porra, tava show de bola. Diego Dias tocou o hino.
Inclusive, se...
Na gaita.
Ah...
Eu gosto, né? O Diego tocou o hino.
É, aí, cara, o canto alegretense. Uma gaita. Inclusive, ele podia patrocinar, né? Ele é irmão da menina do Mamilos.
Inclusive, adoro o lanche de lá, cara.
Maravilhoso.
Amor de Deus. É gostoso demais. Inclusive, foda-se. Vini, eu vou pedir essa merda hoje.
Pede, aqui, pede. Aqui é patrocínio grátis, gente. Vai agora no Instagram, Consulado Gaúcho, cara. É muito bom.
O consulado, ele ia patrocinar. Aí, quando ele viu que não precisa mais, cara, não precisa mais. Os caras vão pedir já, estão dizendo pra galera.
Não, bom, consulado, se der um retorno legal, manda uma mensagem. Vim pelo balcão, aí quem sabe eles não querem mais, mais inserção.
Vim pelo Ciraço.
Vim pelo Ciraço. Será que Ciro Gomes manda um X? Essa é a questão.
Um X coração?
X coração. Nossa. No pão de alho?
Manda pra caralho.
O meu, eu separei coisas da vida real mesmo, né? Mas vamos fingir que são pesadelos, mas são coisas que aconteceram de verdade. Uma vez eu peguei um carro de aplicativo que o motorista me disse que não conseguia dormir de noite, porque uma vez ele teve um sonho premonitório que uma pessoa ia morrer em um acidente. Esse sonho se realizou, e a partir daquele dia ele dormia no máximo 3 horas e acordava sempre gritando. Ele também me disse que era treinado pela polícia para fazer direção ofensiva, que é quando você dirige agressivamente, mas como você é muito bom, você só coloca você mesmo em risco. E era assim que ele dirigia comigo no carro. Eu dei 5 estrelas. E a segunda é: uma vez eu fui visitar um apartamento que tava pra vender. Precisei muito fazer cocô. Corri no banheiro e não tinha papel. A minha solução então foi limpar a bunda em uma toalha de rosto que tava na pia. E a pior parte é que foi aquela limpada seca, que não suja o papel, sabe? No caso, a toalha. Então, como eu não ia falar, opa galera, passei o cu na sua toalha, a toalha ficou lá pra ser usada sem que ninguém pudesse perceber que eu limpei a bunda nela.
Cara, eu vou na primeira história, porque se a segunda é verdade, você é um filho de uma puta.
Eu vou votar na segunda, acho que é a segunda.
O Brian, ele pode votar na segunda, tudo bem, tá tudo certo, mas eu e o Vini, a gente precisa votar na primeira.
Exatamente.
Porque senão, Gustavo, você nunca mais pisa na minha casa.
Exatamente, cara.
Então, pelo bem da sua convivência
com a gente,
debaixo do meu teto, que seja verdadeira do Uber.
A do Uber é verdadeira, gente. A do Uber é verdadeira. Oh.
Graças a Deus.
Olha aí.
Nossa senhora!
Graças a
Vocês
Deus.
Vocês ganharam em dobro, né? Ganharam acertando e ganharam se livrando de perder uma visita aí.
Mas eu vou falar uma coisa. Eu conheço a pessoa que fez a segunda.
Eita.
Puta que eu pariu. Nunca traga ela para a minha casa.
É, jamais.
Cara, era um menino que estudava comigo. Nem sei por onde ele anda, mas ele fez exatamente isso, cara.
Que filho
foda,
da
cara.
Nossa, gente. Porra, toalha, bicho.
Toalha,
pega
cara.
Meia, pega uma coisa que é tua, que não vai foder os outros, sabe?
Pega a tua cueca.
Desculpa, você tá no banheiro com um lavabo? Limpa na mão e lava a mão com água e sabão.
Não, o problema de limpar a toalha é como vai ser descoberto isso, né?
Então, no caso, a dele, como foi seca, né? Tipo, não sujou a toalha, só quando a pessoa passar na cara que ela vai sentir não aquele... Foi,
exatamente. É só assim que se descobre.
Nossa, que cheiro de cu.
É o chá das blogueiras lá, né?
É. Nossa, amiga, tem muito cheiro de cu.
Eu não sei como eles conseguiram, mas o chá tem puro cheiro de cu. Prova aí.
Gente, mas que cheiro é esse? Nossa, é igualzinho uma cu.
Gente, cheiro de cu, nunca imaginei.
E o teu pesadelo, Vini? Vamos lá.
Vocês conhecem o filme Qual o Seu Número?
Não.
Não conheço.
Não.
O filme Qual o Seu Número é um filme em que a protagonista, ela descobre que você, até achar a sua alma gêmea, você só pode transar com, acho que são 15 pessoas na sua vida.
E já foi, então.
E ela já tinha transado com 15, e o 15º tinha sido uma one night stand ali na noite anterior. E aí ela começa a visitar todas as outras pessoas com quem ela transou pra fazer dar certo aquele relacionamento. E o meu pesadelo é justamente esse. Eu descubro que eu tenho um número de pessoas com que eu já posso ter transado. E aí eu começo a beber loucamente e ligar pra todas as pessoas com quem eu já transei em algum momento da minha vida e pedir pra elas casarem comigo. Mas assim, eu não falo nada, eu não falo oi.
Caralho, Vini, eu acho que isso aconteceria, tipo, ontem, assim. Não, não um sonho. Eu acho que, tipo...
Isso não é um sonho, isso é só é, o Vini que, tipo, sendo ele, né?
Eu acho que isso foi o que aconteceu quando você terminou de assistir esse filme.
É só uma terça-feira.
É, cara, mas tudo bem.
E o outro, eu sou o protagonista do filme Harry Potter. E o meu pai, eu sou o Harry Potter, e o meu pai é o Voldemort. E o meu pai está me perseguindo pelas ruas do bairro onde eu nasci. E aí eu tenho que ficar fugindo dele. E em algum momento desse sonho, eu sempre termino no Alasca. É um sonho muito recorrente, mas eu sempre termino ele no Alasca.
Você está de vassoura no sonho, fugindo? Ou você está fugindo correndo?
Não, eu estou fugindo correndo.
Eu acho que, assim, o segundo tem mais cara de sonho. Porque, né, tipo, ah, não, eu sou o Harry Potter, meu pai é o Voldemort, eu só tenho que fugir dele e foda-se. Mas eu vou votar no primeiro, porque é 100% a mente do Vinícius o incentivando a fazer isso.
O pior é o incentivo.
Então eu vou no primeiro.
Eu vou no primeiro também, cara. O subconsciente do Vini, cara, né, trabalharia muito dessa maneira.
Pô, eu vou no Harry Potter. Eu quero que seja o Harry Potter, vou torcer por isso.
É, só o Brian acertou.
Olha aí. É um baita sonho legal, cara.
Não é um sonho que eu tenho, mas toda oportunidade que eu tenho de trazer o filme Qual o Seu Número à Tona, eu vou usar.
Eu vou ver esse filme aí, cara. Pareceu interessante a sinopse.
Eu quero ver quando lançar esse episódio as pesquisas lá no alto do filme Qual o Seu Número,
Ciro Gomes.
E Consulado Gaúcho.
Beto Carreira.
E Luiz Schiavon, que esses aí é da sketch que teve já, né? Já foi aqui no programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria agradecer mesmo. Foi muito incrível. E eu queria deixar aqui o espaço também pra vocês darem um recado, pedirem para as pessoas mandarem mensagens pro Ciro Gomes, o que vocês quiserem.
Pô, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Quem não me conhece ou não me acompanha nas redes sociais, eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá, que o site é eutava.lá. Então você entra ali, entra lá, e você vai encontrar todos os links. E obrigado de novo pelo convite. Eu adoro participar aqui do Balcão. Estar no Balcão é sempre uma alegria.
Escutem o Eu Tava Lá, cara. As histórias são muito boas. Se você gosta das histórias, gosta de história, vai lá, cara.
Tem participações de quase todos vocês, exceto do Vini, que já está convidado, inclusive, pra gente corrigir este erro na história do Eu Tava Lá.
Excelente. O Eu Tava Lá é um dos meus programas favoritos, real, cara.
Todas as minhas redes sociais, eu sou Caio Corraini, sou o fundador e diretor executivo da Maremoto, que é essa belíssima empresa que, né, tanto o Vini quanto o Gus trabalham. Então, eu tô basicamente aqui por cota, porque o chefe tem que estar presente de vez em quando.
E você, Vini, faz tua propaganda do teu Tinder, do teu Bumble aí.
Eu não tenho podcast nenhum, eu sou comercial da Maremoto, gente, muito prazer. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Twitter, é tudo @ViniDeLima e só bobagem por ali.
Muito obrigado a você que escutou aqui. Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer história, quer fazer uma pergunta sobre alguma história, eu salvei o contato de todo mundo que mandou. As pessoas não quiseram participar, quiseram só mandar anonimamente, mas se você mandar a pergunta com a hashtag Balcão ou me marcar lá no Twitter, escreve a pergunta e me marca, eu mando pra eles e quem sabe eu não faço um especial aí, só, tipo, dando as respostas das dúvidas que ficaram aí, das histórias que a gente contou aqui. Muito obrigado, gente, e um beijo no seu sorriso. Não vai embora ainda, porque eu preciso agradecer não só a você que ficou até o final, mas também ao pessoal que fez a sketch do Luiz Schiavon comigo. Você que conhece a minha voz deve ter percebido que eu era o namorado, mas além disso, a Mara Hartmann fez a nossa protagonista, a Paloma Rodrigues fez a amiga, o Gabriel Lujan foi nosso psiquiatra e o Paulo Ghilarducci esteve no incrível papel de Luiz Schiavon. Queria agradecer também ao próprio Luiz Schiavon por servir de inspiração para essa história e para minha vida. Por favor, continue sendo sempre Luiz Schiavon.
Este podcast foi editado pela Maremoto.